Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, tem todos os melhores seguros para você. Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Como vai, Júnior?
Eu estou com vontade de ir para a Sibéria por causa do calor que eu andou fazendo aqui.
Olha, realmente a pedida não é má. Eu diria que lá está agradável. Nessa altura do campeonato, lá deve estar o quê? Uns 54? Abaixo?
Abaixo.
Estão no verão, lá, ou saindo do verão. Não, estão chegando perto do verão, é verdade. Estão indo.
Não, estão na primavera. Estão indo para o inverno agora.
Nós estamos indo para o verão, exatamente, por isso que está 52, senão estaria 152. Que horror, hein? Não, mas agora até que vai dar uma melhorada. Não,
melhorou, hoje melhorou, né?
Vai, já está mais fresquinho.
Ontem, rapaz, parecia que estava no deserto.
E não tem onde você ficar, né?
Não sei o que fazer.
Não, onde você vai ter aquele bafo quente, que é campeão.
É isso mesmo.
Agora, Júnior, semaninha agitada essa, hein?
Bem
Nossa,
agitado.
Notícias para lá e para cá.
Bem agitada.
Dom Fernando jogando um VUC de excrementos no ventilador. VUC, né? Veículo Urbano de Carga.
Não,
no ventilador.
Tá. Não, declarou guerra, né, meu?
Exatamente, sabe? Mas assim, não, e agora, imagina, entre pitos e conversas de bastidor, aí vou pôr no Twitter, não põe, cancela o Twitter. Aí vem o outro, vem Luca, bota pano quente, aí vem Domingo. Ô, louco, deve estar um tiroteio naquela Ferrari.
Né?
E o Felipe só ouvindo.
É verdade, né? O Felipe passou tanto tempo no meio do tiroteio.
O Felipe só ouvindo. E Felipe, o que você acha? Eu acho que temos que continuar lutando. E vamos para a classificação, vamos com DSR mais agressivo para tentar melhorar. E ele só na dele. E Dom Fernando, chumbo no Pet Fry. Chumbo do grosso, né? Até porque é uma questão até interessante, né? Porque quando vira essa coisa, por exemplo, estamos lutando contra o Adrian Newey, aí entra como uma opção, né, Júnior? Porque projetista bom tem vários aí, né? Você concorda comigo? Tem os cabeça de bago, mas também tem muito projetista bom. Vê o Rory Barney. Ué, chega com uma grana boa que você traz o cara de volta.
É.
Ah, o cara não quer, mas põe uma grana boa que você vê se o cara não vem mais um aninho. Vem!
É.
Tá certo. E outra, por que ele não pode fazer de lá? O seu John Barnard, quando a Ferrari contratou, a sede era na Inglaterra. E você pensa que ele foi para a Itália? Mas de jeito nenhum.
Ficou na Inglaterra,
ele,
né?
Montou uma empresa lá na Inglaterra, uma subsidiária, tá certo? Então, assim, coincidentemente, o seu Adrian Newey é um cara que está correndo atrás, em que pese, não obstante a perseguição brutal, desavergonhada da FIA, que agora também a coisa já está tomando assim conotações absurdas, né, Júnior? Tá bom, vamos observar a letra ao seu pé, mas não precisa ir na unha encravada.
Eu acho que,
né,
se eles ganharem essa, que é o que provavelmente vai acontecer...
Sim, eu tô contigo, já sei o que você vai falar e fechei contigo.
Mas
o cara vem com as quatro patas.
Coisa.
Porque aí tem que fazer o seguinte, aí tem que proibir o Webber e o Vettel de correr em Austin. Tem que arrumar uma suspensão para os dois, para eles puxarem os dois da Toro Rosso, pagar. Vocês têm que fazer alguma coisa, Júnior. Porque não adianta. O cara tem um recurso que outros engenheiros provavelmente não têm, porque eu até acredito que exista um nível. Claro que o cara é um gênio, por quê? Porque ele tem tido os meios que o dono da Red Bull dá para ele usar a criatividade dele. Ele entendeu o carro da maneira dele, porque ele fez o carro. O Vettel sabe guiar o carro dele, ué. Então, nessa confluência de coisas, e é claro, quando você dá uma declaração dessa, como o Alonso deu, lógico que o outro ia espernear, porque a seta foi direcionada na orelha do outro. Tá certo? Porque ele faz e manda asa, manda defletor, manda isso, manda pneu, manda roda, manda DSR, nada funciona. No fim, você vê, os caras estão usando no carro ainda coisa desde maio. E tanto está na base do apelo, o que aconteceu na última corrida? Só Alonso tinha evoluções, o Felipe correu com coisa velha no carro. fundo antigo, asa antiga, porque não tem dois. Há quanto tempo a gente fala que não tem? Não, mas a Fórmula 1 tem muito dinheiro, mas não é assim. Custa muito caro essas peças.
Não é só custa caro, nem sabe nem saber nem se vai dar certo.
Você não sabe se vai funcionar para mandar fazer por atacado por na 25 de março para vender. Então, não dá, Júnior. E aí começaram a pipocar as coisas, né? Aí veio o Luca, apaga o incêndio, entendeu? Não, veja bem, precisa cobrar para motivar o espírito da equipe. O Petfraja deve estar pelas tampas, entendeu? E aí o que acontece? O cara perdeu tesão? De você chegar a uma conclusão quieto e achar que vai funcionar, mas agora não vai funcionar mais. Acabou, Júnior. Acabou. O cara que tem a faca e o queijo na mão, não adianta ter três mecânicos do lado dele olhando para ele que vão gritar Shazam, né? Quem faz o desenho é o outro. Então, essas coisas eu acho que trazem muito burburinho para a equipe. Num final de campeonato complicado, os caras na jogada. Eles estão fazendo exatamente o que eles precisam fazer, Júnior. Ficar perto da Red Bull. Fica perto. Você viu assim como deu o problema no
Alonso falou isso hoje. O Alonso falou isso hoje. Tem que pressionar, ficar pertinho.
Tem, porque se quer, é aquilo que nós falamos no outro programa. Dá uma de button, vai perto. Se o cara dá uma errada, você está junto. É. Então, deu problema no Kers, foi no Weber, mas podia ser no Vettel, é igual.
Lógico.
Como você vai saber? Então, eles vão ter que passar por esse processo de ter que trocar esse alternador? Eles estão com muito medo, porque eles estão com as calças na mão. O tendão de Aquiles ali é o alternador.
Se o alternador pifar, já era. Zero pontos.
Zero ponto. Que simplesmente para onde tiver, como está, fica. Certo? Então eu acho que assim, hora desnecessária, não precisava esse tipo de tumulto, sai quieto. Eles estão fazendo o que dá para fazer. Eles sabem que o cara, eles melhor do que ninguém, Júnior, sabe que eles estão fazendo remendo nesse carro desde o começo do campeonato, Júnior, quando sentiram que o projeto tinha dado errado.
Mas sabe quando eu acho que começou essa guerra interna na Ferrari? Eu acho que a culpa disso é do Montezemolo.
Sim, porque ele é o agitador maior.
Ele começou com isso aí, quando ele mandou escrever lá, quando renovou com o Felipe Massa, que a Ferrari faz o que ela quer e não o que o companheiro...
O que o Alonso quer.
É o que o Alonso quer.
E o espanhol não digeriu aquela paella.
Não digeriu não, mesmo.
Porque na hora que foi descer o camarão, desceu a casca e não passou na garganta.
Ele ficou puto com aquilo.
Entendeu? Você viu que depois daquilo voaram setas para todo lado.
O Montezemolo falou, ele precisa ganhar um campeonato, para depois ele dar palpite, não foi que ele falou isso?
Então, aí, Júnior, conhecendo o meio como você conhece, você começa a fazer picadinho dessas declarações, vai picando, coloca na tábua, vem com uma faca afiada e vai fazendo picadinho. Isso te remete a tantas elucubrações, né, a tantas conjecturas que lá atrás, que na realidade, por exemplo, o Button é um cara que a gente torce muito por ele. Eu não canso de dizer e repetiria o Button na minha equipe, certo?
Não.
Só que Serginho vai ter que mostrar muito serviço o ano que vem.
Ah, muito.
Porque senão voa o Button e quem assume?
Ah, não.
Em se tratando de Ron Dennis do outro lado, quem ele vai buscar? E esse aqui, com o sapo entalado ou a paeja entalada na garganta, você acha que ele não vai? Ele volta correndo, porque para isso Lewis Hamilton já deixou o lugar vago.
É, lógico.
Acabou o problema 1 na McLaren. A McLaren volta a ser uma grande equipe. Tanto é que, se o seu Serginho começar, que até é um novo, vamos investir, de repente o menino vira um meteoro, mas caso dá errado, o Button é o melhor número 2 do mundo. O Button é o Stefan Johansson hoje em dia. Todo mundo quer. Não quebra, não bate, não destrói, tá na jogada, bobeou, ele ganha, tá certo?
Lógico.
Então, é uma conta que não está tão longe de você fazer. Ah, mas é uma conjectura. É, mas na Fórmula 1 você é obrigado a fazer tudo.
Aí vai o Vettel para a Ferrari.
Ah, viu como uma porta abre a outra? E todos se encontram na pista em carros diferentes.
Só que você leu a coluna do Lito?
Sim. É a primeira que eu fico esperando sair, né?
Você viu que ele falou? Que o Vettel falou, bom, vai eu e o Adrian Newey, né?
Sim, mas isso era óbvio. Nós comentamos isso aqui um mês antes. Só se para ele ir para lá, só se o Adrian Newey fosse. Você lembra quando nós comentamos? Tá aí nos loucos antigos aí.
É verdade.
Nós comentamos isso. O Vettel só vai para lá se o Adrian Newey for. E aí a Ferrari vai ter que levar um caminhão de dinheiro.
Muito.
Certo?
Muito.
Então, por quê? Porque isso é uma realidade. Porque vestir os caras do cara como ele vestiu, nem o Vettel é maluco de sair da Red Bull agora, nem o Vettel é maluco de se arriscar. Ah, entra como um desafio, para, mas desafio para andar lá atrás? Obrigado. Eu vou com o cara que sabe fazer carro para mim.
Lógico.
E o seu Adrenil sabe fazer carro para ele, tanto é que você vê os problemas, porque até que me prove em contrário, o seu Weber é um grande piloto.
É.
Só que tem altos e baixos que às vezes ele não entende o carro. E é nessa hora que ele não entende que aparece a chamada irregularidade dele. Ele não larga bem, as voltas dele às vezes são muito rápidas, daqui a pouco não são e não tem uma explicação. A desculpa é pneu para, troca, põe o pneu novo, ele sai e continua o tempo virando ruim. Daqui a pouco, quando o pneu gasta, não, vamos chamar agora para vir para o box. Ele começa a melhorar a volta, uma volta atrás de volta. Essa irregularidade é própria de quem está... O carro ainda oferece surpresas, Júnior.
Eu acho que a minha opinião, mas é só uma opinião, eu acho que é assim lá na Red Bull. Quando eles acertam o carro mesmo, quando o carro fica bom mesmo, é o Vettel que ganha. Quando o carro está mais ou menos, aí o Weber equilibra a coisa com ele.
Exatamente.
O Weber consegue equilibrar a coisa com ele. Mas agora que
e às vezes até ganha. Ganhou o carro de Mônaco. Onde ele ganhou?
Ganhou duas ou três corridas esse ano.
Isso, exatamente.
Ele ganha. Quando o carro não está campeão...
Onde apareceu o problema no carro do outro.
É. Quando o carro não está campeão... Agora, quando o carro está campeão, é o Vettel que ganha.
Porque o outro sabe ganhar, o outro sabe guiar o carro. O outro sabe explorar todas as benesses que o carro tem. Ele interpreta o carro. E aí ele sabe o que o carro tem. Ele vai buscar o carro no limite.
E jogou pesado na largada lá na Indy, hein? Sim, você sabe que eu não tinha reparado nisso? Falou no Louco segunda-feira.
Mas, Júnior, isso é uma coisa tão óbvia. Que nós tínhamos comentado antes. Eu falei, gente, que isso? Weber falando, não vou abrir. Calma, gente, não é hora de falar isso. Espera, você não sabe o que vai acontecer. E outra, Weber, você é dois.
Não, mas ali eu não acho nem que o Weber abriu. É que ali, se o Weber não tira o pé, bate.
Bate. E o alemãozinho... por isso é que eu penso, às vezes, quando os caras falam que o Vettel é piloto de PlayStation. É, mas pode ser. Então, talvez por isso que ele foi para sempre. Porque no PlayStation bate e não acontece nada. Ele para o jogo e vai jantar.
Eu não sei de onde surgiu isso.
Eu também não sei, eu não entendo de onde surgiu isso. Então, o Vettel está jogando pesado para ser campeão. As únicas coisas que tiram o campeonato do Vettel para mim esse ano é a FIA, o Pastor, o Grosjean, o alternador e tem mais um elemento. Ah, e um Koba da vida aí se furar o pneu dele. É a única coisa que pode acontecer. Caso contrário, ele vai usar a velha tática mortal dele. Vai largar na frente, vai imprimir um trem alucinante nas 10 primeiras voltas, vai abrir o chamado 5 a 7 segundos, vai cozinhar um galo e esperar a corrida acabar, Júnior. Nós estamos cansados de ver isso. Cansado, não sai dessa escrita. E o Weber fica lá atrás com essas alternâncias, tá certo? Oferecendo tiroteio. O Weber distrai todo mundo e o alemãozinho vai embora. O Weber fica acessível ali. Vamos passar a Red Bull. Sim, mas a dois, né? Porque a um já sumiu. Ninguém vai. Vão encontrar o cara no pódio. Então, Júnior, nós ficamos relevados. Então, eu acho assim, um clima desnecessário para esse momento da Ferrari. Você não sabe o que vai acontecer. Tanta corrida ainda, Júnior. Tanta coisa pode acontecer. Não é hora para criar esse tumulto, porque ele não gostou das declarações do presidente. Mas é o cara que paga ele. Você tem também que engolir um pouco de sapo.
Sim.
Não tem como.
Sim.
Você tem que, não interessa quem você, você tem que engolir sapo na hora certa e dar o troco na hora certa.
Eu acho que o Alonso quis fazer, não estou justificando ele. E nem dizendo que ele tem razão.
Não, só acho isso.
O seguinte, ele está pensando o seguinte, ele quer que eu seja campeão, só que o carro do outro é melhor. Então eu vou pressionar aqui o departamento técnico, Pat Fry e companhia, me dar um carro melhor, senão não vai dar para ganhar do cara.
Você viu? E hoje ele já falou que não, eu já fui campeão do mundo duas vezes, a Ferrari tem muitos títulos, nós continuamos brigando, mas ser campeão não é tão importante. Para, então estão fazendo o quê no campeonato? Não é bem assim, a italiana deve estar espumando lá.
Eu acho que eles estão espumando. Porque o campeonato de construtores basicamente já era para eles, né? Já era. Eles estão muito atrás para ganhar o de construtores.
É verdade. Muito atrás. Já periga ter, se domingo se matar um e dois, já ganha, já liquida, acaba, não é?
Exatamente.
Tem que ficar. Se fizer mais que 86 pontos, não pega mais.
Eles têm 316 pontos e a Red Bull tem 407.
Tem 90 e pouco de diferença, não tem? Então, se ficar mais que 86 depois dessa, acabou, não pega mais.
Então, provavelmente, já era o campeonato de construtores. Eles contavam até três corridas atrás o campeonato de pilotos.
É.
Então eles devem estar achando, vão ficar sem nada. É. Nem construtores, nem pilotos.
É verdade.
Entendeu? Então eles devem estar alucinados lá por causa. Eu imagino que seja por causa disso.
É verdade. Né? Porque. Não, eu também eu tô nessa mesma linha, Júnior. Porque quando você faz a coisa no momento exato, ainda mais quando você lida com cobra criada, você no fundo acaba tirando mais proveito. Você vê que você lembra que o Rondelis engrossou demais, jogou pesado com a Ayrton, ele ficou quietinho. Quando não teve mais jeito, que foi de motor Ford, que o Ron Dennis correu nele e chamou, ele falou, agora é 1 milhão por corrida. O Ron Dennis uivava.
Hoje seriam os 3 milhões por corrida, né?
Dormia latindo, Júnior. Ele deitava, puxava a coberta e...
Foi 91, Edgar.
Isso.
Hoje seriam os 3 milhões, né?
Era uma pila por corrida.
Eu sei, então, mas hoje seriam os 3 milhões.
Quando um bom piloto ganhava
20 anos depois.
Exatamente.
Seriam os 3 milhões.
Por aí. Numa progressão, né? No mínimo isso. Quando bons pilotos naquela época ganhavam 800, 1 milhão por temporada. Por temporada. Então, Júnior, é aquela hora de você saber lidar com as raposas. Porque ali não tem bobo, Júnior. Você acha que o Ron Dennis não engrossou na hora de fechar a conta com o Lewis Hamilton? E o Lewis Hamilton hoje sabiamente está dizendo, o Ron Dennis também gostou que eu fui para a Mercedes. Claro, o Ron Dennis queria se livrar do pepino. O Ron Dennis queria se livrar dessa bucha, ele não queria desembolsar essa grana que ele sabia que os caras iam desembolsar. E do meu, ele falou, do meu ninguém vai mais tirar, porque ele continua tendo uma equipe competitiva, que vamos ver se diz ao que veio de novo, pelo menos nessas últimas das coisas, senão só volta a andar no ano que vem. E daqui a pouco, ele já, sabe, para ele pegar um contrato e liquidar e tirar um piloto bom de uma equipe para pôr lá, para o seu Ron Dennis, é rapidinho, Júnior.
Mas eu acho que 2013 vai ficar... Entre Red Bull e Ferrari, no máximo.
E seu Ron Dennis não vai morrer por causa disso, que já ficou por baixo, principalmente na fase que teve motor Lamborghini, e não morreu por causa disso. Ao contrário, ele prepara o troco dele e vem por cima quando vem. Se ficar sem piloto, ou bem ou mal, está com o Boto e com o Serginho. Ninguém sabe o que o Serginho vai dar. E se o moleque vira um meteoro? E se não virar um meteoro, grana ele tem para ir buscar quem ele quiser, a hora que ele quiser.
Edgar,
se tem uma coisa que os caras acreditam, é nele. Edgar, os patrocinadores dele, diga.
Depois que o Hamilton assinou com a Mercedes e o Serginho com a McLaren, a Mercedes não fez mais nenhum ponto.
Não, brincamos isso no último programa, o Lewis Hamilton olhando apavorado para
o carro. E o Serginho também não fez mais nenhum ponto. Não,
falamos isso no programa passado, de segunda-feira. O Lewis Hamilton estarrecido, quando passou o Rosberg, ainda olhou no espelhinho para ver se viu o rosto dele. Mas eu vou guiar isso, é isso. Terminou, desceu do carro, já que não foi para o pódio mesmo, foi atrás do cachorro louco lá do Leão Marinho. Mas é isso, não, estamos providenciando. Porque, imagina o charuto que ele vai tomar. E ainda recentemente, você até me contava aqui numa entrevista, o Lewis Hamilton até vestindo sandálias da humildade, não, vamos desenvolver o carro e Paquita, eu vou ganhar! Acho que não vai, viu, garotão? Nem papai ajudando. Em todo caso, eles vão ter que... Já jogaram fora o DRS duplo, que não vem, não querem nem ver. Porque a Lotus jogou fora, eles também não querem mais nem ver. Vamos ver o que vão tirar da manga, porque se não tirar, vai dar Red Bull de novo. Porque, para mim, o cara já tem o esboço do carro do ano que vem. Se já não estiver com coisas experimentando e testando, carro, peças da coisa do ano que vem, não pode treinar?
Edgar, como não tem mudança de regulamento, basicamente, o carro que eles terminarem esse ano é o carro que vai estrear ano que vem. Se terminar na frente, vão começar na frente.
Com uma outra proibição. Eu acho que a FIA vai mudar alguma coisa no pós-dezembro.
Pode ser.
Vai mudar porque eles não vão se permitir isso. Porque a Ferrari precisa ganhar um campeonato, Júnior. Precisa. Pro campeonato, pelo Bernie. Precisa. É um business que está nessa história.
Aí. Nossa, coitado. Dá até pena vocês do Alonso. Apesar de tudo. Meu.
Apesar da sorte que ele tem. Né? Vê que na hora que precisa, o pão vira no ar. Mas, você bate na mesa, o pão gira e cai com a manteiga para baixo na hora que não podia.
Mas bem agora, Edgar, que está no final do campeonato, ele está vendo as Red Bull sumir, rapaz.
Mas então, Júnior, mas você vê, como quando você vem acumulando, você vem tampando buraco, e o cara só quieto. A FIA vem proíbe, o cara vem e dá o troco. Quer dizer, então eles também não se, a evolução deles ficou relativa às proibições da FIA. Porque quem me garante que o que é bom para um também não é bom para o outro? Você não sabe. Você não sabe. Então, de repente, nós acertamos o nosso, mas a hora que acertar, porque lá deu resultado, por que que aqui também não pode dar? Pode não dar, mas também por que que não pode dar? Então você não sabe. Então, quando não dá, estamos perdidos? Liga pro homem. Alô, Joe Bauer, olha, precisa dar um jeito naquilo. Ele vai lá, olha, então ó, valeu até a última. Na seguinte não pode mais. Mas por quê? Porque reclamaram.
Mas hoje eles têm um probleminha pior que esse.
Cai.
Sabe qual é o problema que eles têm hoje? Ninguém sabe o que a Red Bull tem de diferente.
Não, o seu Joe Bauer e o seu Charles Whitney são obrigados a saber.
Só eles, mas as outras equipes então, não sabem.
Não sabe.
Que nem o começo do ano passado, quando todo mundo fala, lembra, asa móvel, o carro levanta, o carro abaixa, ou não sei
isso,
o quê. E no fim, foram descobrir depois da metade da temporada que era o difusor, né?
Exatamente.
Soprado,
tiveram que proibir em Silverstone, lembra?
Isso.
Aí a Ferrari mostrar o ar da graça, tá vendo? Então era lá. Isso. Aí como não dava pra mexer, volta, charuto. Voltou charuto.
Só que dessa vez eles não sabem o que é que tá fazendo o carro andar assim. Então é complicado isso.
Os caras devem estar procurando pelo em ovo para tentar alguma jogada de final de ano, porque Júnior acaba em Austin. Não dá nessa, mas em Austin dá. Dependendo do resultado dessa, em Austin liquida. Então precisamos dar um jeitinho para tentar uma sobrevivência, uma sobrevida. Porque, e aí cria-se essa semana tumultuada. Pelo menos notícia foi o que não faltou. Aí se confirmou a ida de Hülkenberg para Sauber. De resto, não, devia ter ido. Claro, ele tem que fazer a média dele. Mas devia ter ido sim, é um desafio para o cara. A equipe está na jogada. O cara vem super bem. De repente é um nome que promete muito. O moleque desencantou.
Confirmou os dois na Toro também.
Não, confirmou os dois moleques na Toro. Estão felicíssimos. Os moleques fizeram um bom trabalho, entendeu? Então essas coisas acabam pesando, Júnior. Acabam pesando. E fica esse tumulto lá na frente, porque os caras querem as coisas porque querem. Júnior, se você abrir todas as autosprints esse ano, é estarrecedor os desenhos que foram mostrados lá, que os caras inventaram de coisa nova. É estarrecedor, Júnior. Nunca vi como os caras tentaram de tudo. Aí, você chega no fio do pavê e você chega à seguinte conclusão. Você empilha todas as revistas assim, os caras se perderam. Porque eu estou para falar para você que o senhor Adrian Newey não fez metade do que eles fizeram. Só que ele vai na certa. Vira mais 1,5 milímetro ali, vira, pimba, dá certo. Os caras têm que perder 2 semanas para virar 5 milímetros, não dá certo jogar fora. Então, toda semana sai 5, 6, 7, 8, 10 desenhos de coisas diferentes. Você vai testar tudo isso quando? Sexta e sábado? Não dá tempo. A gente tem que ver consumo de pneu, consumo de combustível. Para depois não dar esse carão. Felipe, levanta o pé, porque senão não chega.
Nossa, não.
Aí tem que botar fundo velho, aí tem que... Não dá para provar, Júnior. Você não tem teste, Júnior.
Você já pensou se o Alonso está na frente?
Deus,
com o Vettel colado nele.
E acaba a gasolina.
E recebe uma dessa. Oh, tira o pé, porque vai acabar a gasolina.
Não é que ele tira o pé, ele até tira, vai para sair do autódromo, vai com Fórmula 1 pro hotel, pela estrada, pro aeroporto, vai embora de macacão, teimoso e turrão como ele é, vai falando cobras e lagartos pelo Twitter no avião, cambada de incompetentes, vai detonando no Twitter, porque era só o que me faltava, ainda bem que foi a gasolina do Felipe, coitado, alguém precisa pagar o pato, ficou lá o outro com o Raikkonen na orelha, tá certo? Ainda tendo que poupar a gasolina pra chegar, senão nem a bandeirada via. E aí, e se não chega, cacete nele segunda-feira. Cacete nele.
É.
tá certo?
Dar cacete é fácil.
A vida é assim. É. Fazer o quê? Então, é achei assim, eu falei, nossa, falei, o Júnior deve estar com os dedos quentes. O Júnior e a meninada lá do Toto Rei devem estar com os dedos quentes de tanta notícia, de tanta novidade.
E sai também muito chute, viu, Edgar?
Ah, bom, não, sai sim.
Puta, porque os caras gostam de chutar também, viu?
Eu já vi o Bruno fora da Williams umas 6 vezes, inclusive eu já vi ele de contrato assinado na HRT, já fiquei com a cabeça na parede. Assinou com o espanhol lá, com o Luiz Pérez Sala. Isso.
E o pior é que é o seguinte, né, os caras vão chutando, e tem 300 chutes, 5 chutes não dão certo depois. Aí o cara, como eu disse antes,
aí é uma beleza.
Aí você fala, tá de sacanagem.
Tá de sacanagem, realmente tá de sacanagem, porque é difícil. Eu não, porque às vezes você tem que arriscar um tiro para... Por isso, Júnior, que a melhor coisa é caçar de 12, não tem erro.
Você
não precisa nem mirar, você conversando, você só aponta os canos para cima e atira. Ah, os patos estão passando em cima, atira. 3 cai.
É, exatamente.
Não tem erro.
Exatamente.
Vai de Winchester pra você ver. Se acaba a munição, não acerta um. Primeiro pelo coice que ela dá. Segundo que é uma bala difícil, sócio. Entendeu? Então, claro que nesse meio tempo também sai muito chute, tá certo? Você vê que o próprio Alguer Soares, fazendo segredinhos, oferecendo caderninhos de segredo para ver se alguém compra o Alguer Soares para ver o que, que tem nos caderninhos. Mas que segredo? O regulamento já é outro do tempo que ele andou. O que, que ele sabe desse? Será que ele era o projetista do carro ou quem que projetava o carro? Quais são os segredos que teria no caderninho do Alguer Soares?
Tem essa.
Tem umas coisinhas também que são perfeitamente dispensáveis, né? Enfim, a gente até entende para não perder o amigo.
Quem você acha que vai... Quem você acha que vai entrar lá na... Um chute, vai?
Não, sempre sim.
Lá na Força Índia.
Júnior, nós estamos a 15 mil quilômetros. Se não for chute, nós estamos mortos.
Se fosse você, vamos tirar de Winchester. Se você pudesse decidir o piloto.
E com grana? Com grana. Eu tenho que chegar a pegar uma grana. Eu colocaria o de resto e o Bruno. Lá na Força Índia. Eu colocaria o de resto e o Bruno. Com grana. Que ali eles vão querer uma grana, entendeu?
Entendi.
Eu acho que o Bruno iria bem com o de resto ali, viu?
Ia ser
um nível bem legal, porque o Brunão deu uma boa melhorada agora no final.
É verdade.
Quando ele precisou dar os 120%, 130%, por isso que até nós brincamos no último programa, 120% tem que dar o seu Alonso, o Brunão tem que ir 200% nessas finais.
É, tem mesmo.
Porque ficar já não é Júnior, I'm disappointed, já não acho que vai ficar mais, Júnior. Já acho muito difícil, porque o outro é protegido, o outro também, sabe, está testando toda sexta-feira, o outro quer seu lugar ao sol, o outro é o dono, o presidente da companhia é o manager dele. É complicada a situação do Bruno. E Pastorcito chega com um dólar saindo pela orelha.
40 milhões.
Não tem como mandar.
40 milhões.
Se der um pé no Pastorcito, ele não chega a sair da porta da Williams, tem 15 chefes de equipe para puxar ele pelo braço. 15, tá certo? Capaz de deformar o Pastor, arrancar a camisa para um lado, calça para o outro. Quarentola, nego.
Quarentola de dólares ainda.
Nossa, você vai fazer a alegria da Espanha, da HRT. Então, eu acho que... em que pese, por exemplo, você ter... Mas, por exemplo, esse menino Charles Pique, o pai vai botar muito. Então, ele deve ir para uma, sei lá, ou fica onde está para fazer mais um ano, que eu acho que para ele seria bom, ele é muito novo. Porque grana ali não é problema. Eu
também acho que ele deve ficar onde está, viu?
Mas mais um aninho, isso, mais hora de voo, eu acho que ele, sabe? E até
pode
ele...
se queimar, né, Edgar?
E para evitar de se queimar, nós já vimos esse filme, Júnior. Então, mais um aninho ali é bom, ele não tem muita cobrança, ele pode dar os erradinhas dele, que fica meio que abafado, tá certo? Para ele seria bom. Tem outros meninos que eventualmente também até poderiam... Nossa, você acha que eu não queria ver o Koba? Mas será que o Koba arruma dinheiro para continuar? Eu adoraria até ver o Koba também na Force India.
Bom, só se fosse na Force India, porque na Sauber vai ser um...
Não, já voou.
Já voou.
Eu acho que já voou.
A não ser que ele ganhe corrida, sei lá.
Mas será?
Não vai ganhar, mas estou dizendo.
E também os caras estão meio que parando essa coisa de, sabe, qualificar a andorinha só porque ela atravessou o oceano uma vez. Sabe se ela pega uma carona de avião, né?
Então, não, e outra, não sei se você chegou lá essa semana, a gente colocou uma espécie de uma entrevista lá com o Paul Hembry.
Uhum.
E ele falou, não tem jeito, as equipes já descobriram as manhas dos pneus.
Claro.
Entendeu? E falou, no começo do ano você até ele falou, a gente trabalha no sentido oposto, né? Enquanto as equipes eles tentam acertar o carro para gastar menos pneu, não sei o quê, a gente vai trabalhando ao contrário nos pneus.
Exatamente.
Mas
por isso que cada equipe tem o seu engenheiro de borracha.
Lógico.
Tem o seu engenheiro borracheiro.
Lógico. Ele falou, chegou um momento da temporada que não tem mais o que fazer. Não, porque reclamaram por causa lá da Índia, que só teve uma falta de pneus, e ninguém teve problema de pneu, e não sei o quê. Ele falou, mas não dá pra fazer mágica, né?
Não, e você vê que o interesse deles é fazer até um pneu que provoque mais paradas.
Mais parada. Ele falou que dá pra fazer...
parar três vezes no mínimo.
Ele falou o seguinte, ó, a gente hoje faz quatro compostos, daria pra fazer oito.
Então, olha lá.
Imediatamente, só que a Fiat tinha que avisar antes, entendeu?
Exatamente.
Então, quer dizer, pro ano que vem os pneus mudam um pouco. Então, no começo da temporada, podemos ter alguma surpresa. Mas
depois... É o que vai dar uma recalibrada nos ajustes aí. Por isso que o seu Sam Michael já estava se manifestando com relação a testar pneus no Brasil.
É verdade.
Para não chegar em fevereiro e tá todo mundo só com o suspensório e nu da cintura para baixo. Não tem nem botão para prender o suspensório. Porque você faz um carro, chega, bota um pneu, o carro muda inteiro.
É.
E aí, Júnior?
Aí dançou.
Ainda mais partindo dessa para três paradas no mínimo.
É, aí dançou.
E no fim é o que acaba movimentando todo esse... É complicado, Júnior, é muito complicado. E, bom, eles vão ter que... A receita, para mim, está boa. E acho que os pneus devem continuar. Porque você vê, os caras, os engenheiros, eles pegam a borracha, cada corrida que volta, eles sempre guardam uma borracha no bolso para mandar analisar. E eles têm todos os comparativos de borracha. Que cada engenheiro de borracha de cada equipe sabe o que foi usado, que tipo de pneu em cada pista. Eles sabem, porque eles mandam analisar. Ah, tá vendo? Essa borracha aqui é igual a do Grande Prêmio lá de Mônaco. Oh, essa daqui já é igual a da Austrália, a primeira. Eles sabem que é uma maneira de você controlar. Entendeu? Então você joga pelas probabilidades. Que borracha pode voltar agora? Oh, esse tipo de borracha aqui repetiu quatro vezes, por exemplo. Então existe uma probabilidade, pelos cálculos, pelas paradas, pelo desgaste, de eles usarem mais uma vez essa borracha, dependendo do tipo de pista e de piso. Né? Então você joga com algumas, você tem que jogar. E hoje os computadores calculam tudo, né? Fazem todas as projeções. Você imagina, por isso que os caras começaram a encontrar. Então agora cabe a Pirelli diversificar um pouquinho para voltar a trazer. Porque foi legal, você viu? Foram sete vitórias diferentes no começo.
É.
E os pneus tiveram uma influência muito grande. Você lembra, Júnior?
Total, total.
Quando o cara quer ganhar, não ganhou porque dançou no pneu.
Total. É? Não tem dúvida. Quem conseguia entender o pneu ganhava a corrida.
Isso. Nós até brincamos muito em cima disso nos programas daquela época. É. Nossa, outro dia eu estava ouvindo alguns. Nossa, que coisa impressionante, né? Como a Fórmula 1 mudou em seis meses. Ave Maria.
Incrível mesmo.
Incrível, como a categoria é demais. Em seis meses parece outra categoria.
Impressionante. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, se o campeonato fosse que nem era antigamente, que tinha 16, 17 corridas, Alonso era campeão.
Nossa, é verdade.
Porque até duas corridas atrás ele estava em primeiro.
Exatamente. Bernie cresceu o olho, ele sentou. Tá certo, o outro ganha dinheiro e ele senta. A vida é assim, Júnior, não tem jeito. Não tem jeito.
Ô, Edgar, uma coisa que está me intrigando um pouco é o Rubinho.
Que te incomoda?
O Rubinho, porque a
Caviar ficou com Simona Silvestre e Tony.
Isso.
Mas o Rubinho já não tinha conversado com não sei quem no final do ano?
Não, mas não sai nada, não.
Então, eu estou vendo sair muita coisa de estocar. Olha, o carro do ano que vem, como?
Não,
veja que o estoque do ano que vem, o banco, como? Como assim?
Eu continuo entendendo.
Está estranho. Porque até onde eu sei, quando saiu a notícia da Simona, para mim não foi novidade, porque até onde eu sei, ele já tinha conversado com alguém da Ganassi, uma coisa assim. Eu ouvi isso e li no nosso site. Eu ouvi e li.
Ele tinha conversado. Não.
E se não me engano, na entrevista ele disse, estou conversando. E estava conversando, e sempre conversou, e os caras não podem abrir mão, a menos que tenha algum pulo do gato na Fórmula 1 no bolso do colete.
É, porque ele falou que não descarta a Fórmula 1.
Não descarta, então, porque quando as portas estão fechadas, acabou.
É.
Acabou. Tipo assim, sua graça, acabou. Acabou, vai fazer qualquer outra coisa, certo? Inspetor de quarteirão, qualquer coisa, mas acabou.
É.
Agora, não desistir. Se não desistir, alguém está dando esperança.
Será que alguém está dando esperança mesmo?
Mas por que,
Edgar?
Faça sentido, talvez é a esperança dele de ter uma chance, mas eu acho que o Rubinho hoje, com tudo que ele tem de temporada de Fórmula 1, com toda a experiência, conhecendo como ele conhece as pessoas, as equipes, o Rubinho é um cara que tem muito pé no chão. Eu acho que ele mesmo não alimentaria uma situação dessa se não fosse verdade. Tá bom, a esperança, você não pode nunca perder a esperança na vida. Você tem que acordar sempre cheio de esperança. Mas eu acho que para a categoria, se ele tivesse isso relacionado com a Fórmula Indy, eu também estaria mais... Porque ele tem um ano de experiência, não conhece tudo direito, então ele acha que acabou, de repente... Agora, a Fórmula 1, nossa, o cara tem calo. Calo. Ele conhece todas as pessoas. Ele conhece as pessoas que varrem a pista, porque ele durante 15 anos encontrou todo ano o varredor do boxe.
Não, e vaga tem ainda. Tem, tem uma vaga na Force India, uma vaga na Sauber. Acho que não tem vaga na Sauber. Tem duas vagas na Caterham.
Quem sabe? De repente pode ter um trabalho de desenvolvimento importante para ele esperando. É. Ninguém sabe. Ficou muito esquisito, por quê? Mas por que ficou esquisito, Júnior, para mim? E depois eu quero ver a sua opinião. De repente silenciou o nome Rubens Barrichello na Fórmula Indy.
É, silenciou.
Silenciou, não se fala mais nada. Ele só fala em esperança na Fórmula 1 e meu carro para o ano que vem é Stock Car. Para!
Isso aí tá.
Para!
Isso aí não tá bom.
Não tá na hora ainda.
É, também acho.
Vai se divertir, mas se divertir, já se divertiu em Curitiba, vai se divertir agora mais duas vezes. Chega! Chega! Tem muita coisa que fazer ainda. Então... Vai saber, a gente não sabe o que está sendo costurado por baixo. De repente alguma equipe quer desenvolver um pouco mais, quer evoluir um pouco mais. Tem muita equipe precisando de gente com hora de voo para começar a dizer isso, aquilo, para ajudar os engenheiros. Porque também tem muita equipe com poucos recursos que não pode pagar bala para engenheiro gênio chegar lá e puxar coelho da cartola. Claro. Então um engenheiro bom, recém-formado, atualizado com todos os procedimentos de quem é de quem, sabe, enfim, com todas essas evoluções, com um piloto com hora de voo, pode trocar ideias, que caminho seguir para trazer a competitividade do carro. E aí mete um meteoro no outro.
Não tem dúvida.
É uma possibilidade, Júnior. Nós estamos conjecturando. Vamos aproveitar que nós estamos conjecturando. Para mim, é a única coisa que faz sentido. Que, de repente, silêncio.
Está muito silêncio mesmo. Está estranho.
Na Indy, para quem até chegou a conversar com o Ganassi... Eu, hein?
Bom, continuando Indy, você tinha perguntado da corrida na Itália.
Isso, o que deu, Júnior?
Então, a gente colocou uma notícia. Seria, se tiver corrida, porque no calendário da Indy tem 19 corridas, não tem corrida na Itália.
Tá.
Mas a Manetti, Dr. Manetti, sim. Paola Manetti. Que é do comitê organizador do evento, está confiante que vai ter uma corrida da Indy na Itália.
E onde?
Vai ser ou Mugello, ou Monza, ou Imola.
Ah, tomara que seja Mugello.
É, duvido que vai ser Monza.
É, eu também duvido. Meu Deus, o Bernie tem um chilique.
É, tem um chilique.
Não, o Bernie já manda um esporro pelo Twitter, nem telefona. Ficaram loucos? Pô, ele, por muito menos que isso aqui, no anel externo, ele criou casa aqui em Interlagos. Por muito menos
muito
que
menos,
isso.
Por muito menos.
Tá certo? Não, é Júnior, ou é Imola ou é Imola. É. Ah, perdão, ou Mugello. Esquece. Monza não é, porque senão ele tem um troço.
Então tá assim o negócio, quer dizer, a Indy diz que por enquanto ainda não tem uma definição, mas o promotor lá tá dizendo que. Tá.
Nossa, seria muito legal.
Seria bem legal mesmo.
Nossa.
Muito legal mesmo.
Já tô torcendo, Júnior. Já estou torcendo.
Vamos para as perguntas?
Vamos.
Tem que coisa de Fórmula 1, qualquer coisa a gente volta para a Fórmula 1.
Não, tudo bem.
Tem um...
Só... Ah, não, diga.
Confrade de novo aqui, o Antônio Diederichs. Nossa Senhora.
Diederichs.
Isso.
Não é isso? Ele já escreveu. Por isso que eu me toquei do nome.
Ah,
só pode ser ele. É. Diederichs.
É, com esse sobrenome só pode ser
ele. Não, você não esquece. You never forget.
Diz que acompanha o programa faz 3 semanas, está viciado.
Opa, welcome.
Não vejo a hora de chegar segunda-feira para ver vocês. Vi que a corrida nos Estados Unidos às 17 horas a Globo não vai transmitir. É isso mesmo? Nem Sport TV?
Isso. Foi a mesma pergunta que eu fiz pro Júnior na sala de espera do nosso programa de segunda-feira. Ainda tomei um olhar sarcástico dele. Tais de sacanagem comigo. Eu vou falar o quê? Botei a viola dentro do saco e vou procurar a minha opção num site, né? Não tem o que fazer.
Não, não tem jeito. Nós vamos ter que ver na internet mesmo.
Não, porque eu cheguei todo cheio de razão. Júnior, que bom. Não precisamos da Globo. Sport TV vai fazer. Tá de sacanagem comigo. Vai fazer nada. E a fonte é boa, viu?
É.
Acho que vamos dançar.
Não dão essa colher de chá. Podiam dar, né? Mas não dão.
Mas são malucos?
É. Não dão essa colher de chá, não.
Já começa que deviam pôr o outro lá.
É.
Já começa daí.
É. Também acho.
Porque se for pra lá, nunca mais sai.
Nunca mais sai.
Não, nunca mais sai. Mas enfim, deixa aqui, eu sou suspeito.
Então vamos colocar link aí, daí a gente abre uma pasta no fórum, a gente vai brincando lá no fórum, porque realmente...
É, claro.
A não ser que aconteça um cataclismo aí, a Globo não vai passar mesmo.
Porque 5 horas além do futebol, que já está entrando na fase final, o que que tem?
Que, ó, na fase final que praticamente o Fluminense já é campeão, né?
Exatamente, então não vejo por quê.
8 pontos na frente, né?
Então...
Ele precisaria perder 3 jogos e o Atlético Mineiro ganhar 3 jogos para passar.
É verdade. E o que seria complicado?
Complicado. O Atlético Mineiro ontem não conseguiu ganhar do Flamengo lá em
não,
Minas.
Não, brincadeira. Por mais que o Ronaldinho fechou bola na trave, fez chover, porque quando o rapaz quer, é o seguinte também, hein?
É verdade.
Agora, precisa querer.
Precisa querer.
Precisa acordar inspirado, passar a noite no sambinha, passar a noite... Lá no, nos batuques dele, lá no, no, na modinha. Aí ele quer. Se fizer o bicho dormir, ele não joga nada. Nada.
Meu filho aqui fala que o Atlético Mineiro é cavalo paraguaio.
É mesmo?
É, nossos mineiros que estiver ouvindo a gente agora.
Nossa senhora, vai chover um monte de palavrão.
Nossa senhora.
Nem me fala.
Eu falava pra ele no meio do campeonato. Pô, Atlético, ele falava, ei pai, isso é cavalo paraguaio.
Ô, louco. Não, muito gozado, mas veio bem, né? O Ronaldinho deu uma vida naquele time lá. Aquele menino também lá, o anão, o Mini, o Bernard, né?
É isso, nossa.
Nossa, moleque. Não, valorizou 300 milhões da noite pro dia. Custava 10 reais. Pegaram lá na quinta coluna. Jogou 2 partidas, 600 milhões já pediram pro Real Madrid. Aí o Barcelona, quanto? 900 milhões. Aí ficaram quietos. Se vier mais algum Manchester, aí vão pedir um bi 600. Ô, louco. Nunca vi essa feira de negócio com
um. Nós aceitamos troca. Dá todos os seus jogadores e nós mandamos eles.
Pronto. Exato. Você manda o Barcelona pra nós e nós ficamos com ele. Ai, meu Deus. Porque não tem o que justifique. Porque Faustão não é. 5 horas da tarde não é. Está em pleno segundo tempo ainda de qualquer jogo.
Não tem o que justifique mesmo. Pode ser que, eu acho o seguinte, se, digamos, agora vai ter rodada final de semana, né? Digamos que o Fluminense ganhe e o Atlético perca. Aí ele abre 9, abre 12 pontos. Acabou, né?
Eu também acho.
Aí acabou, né?
Mas, Júnior, eu vou contar uma coisa pra você. Sabe que, no fundo, eu prefiro isso do que posto. Manja posto. A rádio usava muito isso. Eu, inclusive, fiz muito isso quando eu tinha corrido nos Estados Unidos. E eles me mandavam para lá, eu fazia posto. Então, o cara, o Dalmo, comentando, eu lá da... Começou! Informe! Começa aqui em Monza, a quarta etapa, lá, 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 e vamos em frente. Daqui a pouco, ultrapassou! Quem ultrapassou? Falando e tal, vai para primeiro posto. É pior, eu tenho horror de posto.
É horrível isso mesmo.
Não, é pior. E aí eu tenho medo da Globo começar a fazer o jogo, e aí chama Múcio, direto de Austin, entra 10 segundos, na hora que o cara vai fazer a ultrapassagem, volta para o tiro de meta. Não, como é que volta para o gol? Volta para o tiro de meta.
Tiro de meta. Uma vez fizeram isso, acho.
Deus, tem horror.
GC do Canadá, não fizeram?
É. Exatamente. Putz. É a mesma coisa que teve uma época que os gênios do rádio começaram para ganhar, porque tinha uma diferença de horário. Então, ao posto, a transmissão principal era o jogo do Corinthians e Santos. Mas o Palmeiras estava jogando em Araraquara com a Ferroviária. Só começava 10 minutos antes. Estão no intervalo e vamos para Araraquara. Corintiano odeia Palmeiras. Então, quando começava a transmissão de Araraquara, todos os corintianos mudavam de estação. Todos. Naqueles pica, no radinho de pilha lá, todos mudavam. Ninguém vai ouvir jogo do Palmeiras. Você acha que eu quero ouvir jogo do Palmeiras, Júnior?
Lógico que não.
Tá certo?
Lógico que
não. E aí, o jogo do Palmeiras começou. Então agora voltamos para o Pacaembu. Já não tem mais ninguém ouvindo. O cara já foi para outra rádio.
Ô Edgar, falando em Palmeiras, os caras estão desesperados, hein?
Louco, até gol com a mão, hein? E cara de pau, Adolfo.
Cara de pau. Os caras entraram na justiça para o que? Validar um gol de mão.
Muchacho, Dieguito está muy cierto.
Ah, no.
Dieguito, porque, muchacho, Dieguito se dijo, él me cutucó el brasillo se fue, se tocó la pelota, se fue en gol. Se fue Dios que tocó el brasillo. Dios.
Dios tocó el brasillo,
sí. E aí, agora, o seu Barcos não tem o que dizer. Ao contrário, fez toda aquela firula, aquela... Pô, mas e daí que foi a nona do sobrinho, do tio, que avisou? Foi gol com a mão, lógico, cidadão.
Lógico, foi gol com a mão.
Vale, então vamos começar a marcar.
É, vira vôlei.
Igor, o pior é que o Palmeiras não precisa disso, viu? É a fase, nego. Vai fazer o quê? Você acha que todos não tiveram?
Mas, vamos ver, isso aí tá. Olha, se.
Tá feia a coisa.
Tá feia a coisa, se.
Tá feia a coisa.
Se ele conseguir, se o Palmeiras conseguir anular esse negócio, vai
O Bahia tá com 15 advogados na porta da CBF. 15.
É que tá mesmo, viu?
Os caras desceram no Galeão e já foram de ônibus pra lá, estão os 15. No hotel bem em frente à CBA, já tudo com petição na mão.
É isso mesmo.
Se o cara valeu, já chove ação. Lógico, aí vai, aí muda a regra.
Muda a regra, mudar. Falou tudo, muda a regra, pô.
Muda a regra, tá certo? Mas os caras já estão rateando, porque aquela parte, você lembra na Copa, aquela bola que não entrou?
Lembro. A bola da, do jogo Alemanha e Inglaterra. Isso.
E aí? É. E aí, dançou, nego?
Dançou,
o bandeirinha não viu. Agora, eles querem colocar, porque precisa, você não tem mais como fugir disso hoje. A velocidade é tanta, estava conversando com o doutor, e é verdade, você vê no vôlei hoje, as jogadas são tão rápidas que você tem ilusão ótica, você acha que a bola não saiu, sim, você só vai ver que ela saiu no slow.
Só no slow.
Porque é muito rápido, você não sabe se pegou na linha ou não.
Você mal viu a bola.
Você mal viu, você não vê a bola, parte a 125
km por hora. No jogo masculino, você mal vê a bola. Não vê.
É. Você imagina aqueles russos de 15 metros de altura que mandam aqueles mísseis de 150 km por hora. Quem vê? Coitado do Serginho, volta com os braços inchados pro Brasil. Tá certo? Volta engessado os braços dele. Agora, se você não puser um auxílio eletrônico, não vê, nego. Ah, mas aí tiremos... Ah, tá bom, do impedimento eu não discuto, porque é o que dá o bate-boca no boteco de segunda-feira. Mas tem jogadas que você precisa ter algum auxílio eletrônico.
Não, precisa. Principalmente as de gol, né?
Exatamente, não tem como. E outra, ainda mais que fala que tem que passar a circunferência total da bola. Não tem como, no olho humano às vezes você não vê, sócio.
Lógico, lógico.
E aí tem que fazer, e nesse ponto o futebol americano é campeão. Para, o juiz para, chama, volta, ele vê a jogada, aí ele converte ou não. É. Acabou, tá lá, não tem o que discutir. Agora o cara marca um gol com a mão, estamos conversados, faz toda aquela cena. Isso é uma palhaçada, pô, já não chega a história do impedimento.
É, não, já não chega a história do impedimento.
Tá certo?
Bom. Vamos continuar aqui?
Vamos em frente.
É que é o seguinte, o próximo aqui é inacreditável. J. Kepler mandou a foto do caderno dele.
Ô, louco.
Com todo aquele esquemão que ele tinha mandado pra nós. Ele tá tudo escrito à mão no caderno dele.
Aham.
Vou te falar, os caras... O Kepler, parabéns.
É, os caras gostam muito.
Gostam.
Os caras gostam muito. Não dorme. Fica afastado da faculdade e fica fazendo isso até 9 da manhã.
Que coisa impressionante.
Porque não tem hora, não tem tempo só. Fazer um trabalho chinês desse, para com isso.
Coisa impressionante.
É.
Um monte de piloto volta a voo. Coisa impressionante.
Tá vendo?
Parabéns, viu, Kepler?
É verdade.
Ele disse que muito a próxima legal. Parada no Texas, que no simulador é o oval de 1,5 milha que ele mais gosta.
É.
Casa perfeito com o carro da NASCAR. Atenção para o asfalto, que é uma verdadeira lixa para os mecânicos. Ter um setup tocado aqui poupem é essencial. Então eu vou de JJ, porque se precisa usar a cabeça, o JJ ganha a corrida.
Ah, estão abertas as apostas?
Estão.
Brad.
Vou de JJ.
Ah, fiquei fã. Ah, fiquei fã. Primeiro porque é o rato, tá de dojão.
É.
Segundo porque fiquei fã. Disseram que ele era sujo, o cara tá na dele. Só encheram ele de porrada e o sujinho é ele. Pode parar.
É, não, sujo.
Não, pode parar, vou de Brad.
É gente boa.
Pronto.
Então você vai de
Brad. Meus pangaré no ano mesmo, vou de quem?
É, então tô certo.
Mas Eduardo, só luneta. O outro, o Tony Stewart, agora ficou velho. Pô, para. Velho é o Mark.
Pô, velho de um ano pro outro, né?
Pô, sabe, envelheceu de um ano pro outro, então vou de Brad. É. Pelo menos é garotão e pau na máquina.
É, isso aí.
Sabe, or win or wall.
Bom, vai ser a corrida, vai ser... vamos, deixa eu ver só se vai passar ao vivo dessa vez.
Probably.
Não. Oh, NASCAR, NASCAR. Vai ser ao vivo.
Opa, que bom.
Vai ser ao vivo domingo às 18h na Fox Sports.
Oh, olha, não tem jogo da quarta divisão do campeonato equatoriano?
Pelo jeito não tem jogo, porque vão passar o FIFA corrido.
Porque eu acho que é a quarta divisão tem, hein? E a primeira, segunda e terceira divisão é que joga mais cedo, mas eu acho que a quarta divisão é Perroritos e Quadritos.
É, pode ser.
Não, e a vibração que o cara transmite parece a seleção brasileira. Eu não acredito. Outro dia tinha um tal de Torrijo. Nossa. O cara devia ser touro louco antes de nascer, porque, nossa, que o cara jogava. Aquilo devia estar mascando coca até a orelha. O cara estava enlouquecido. Ele só não foi bandeirinha de escanteio. O resto, o cara era tudo. E, assim, numas, eu fico só olhando aquilo, mas eu estou perdendo a NASCAR para isso, eu mereço. Viu? Eu vou assistir meu filme que eu...
Bom, pelo menos eles estão dizendo no site deles, a gente colocou, que vai ser ao vivo às 18h. Vamos ver, no domingo. Vamos ver se vai mesmo.
Pago pra ver.
Vamos ver se vai mesmo.
Outro dia também tinha uma NASCAR às 16h, tinha futebol não sei aonde. Na Tunísia.
Bom, vamos pro JCS?
Vamos.
O JCS pergunta pra nós assim, ó. Pequenas e rápidas, ele disse, que as perguntas dele são. Vocês não acham que carros de corrida, não importa a categoria, foram feitos para correr em autódromos?
Também.
Por uma questão de tradição, aceitam Mônaco. Não consigo imaginar Fórmula 1 sem Mônaco e Ferrari.
Você vê, eu já acho que Mônaco seria legal para a Fórmula 3. Já acho um pecado da Fórmula 1 em Mônaco, mas se convencionou, paciência.
Por que inventam de fazer GPs e circuitos de rua? Dinheiro?
Também. Também, você tem um circuito de rua ali maravilhoso, você vê na Austrália, aquilo é uma pista. Jota, não tem jeito, Jota. Tem alguns circuitos de rua que você tem que tirar o boné. Tem outros, tá, você lembrou muito bem, Mônaco, né? Ficou esse carisma demais, é tudo uma questão de opinião. Eu tenho amigos que amam o Mônaco de paixão. Se tirar Mônaco, acabou a Fórmula 1, o cara nunca mais lê jornal. O cara ama profundamente isso, mas é o que ele gosta. Você vê, eu já acho um desperdício. Fórmula 1 anda lá. Fórmula 3, GP2, acho bem legal. Mas o 1 lá é uma judiação. Sabe, você judia do automóvel. O automóvel não foi feito para andar ali, mas já se criou o carisma, já se criou a lenda, a história, faz parte. É imperdível hoje, né? Até porque a estrutura continua a mesma de 30, 40, 50 anos atrás. Sala de imprensa num lugar, largada no outro, pit no outro, garagem no outro. Mas é o e isso faz esse romantismo da coisa, né? Faz parte. Então, eu acho assim, Jota, carros de corrida... Claro que foram feitos para anel autódromo, mas eu acho que tem circuitos de rua, sabe, que aceitam que, nossa, tem uns circuitinhos de ruas aí que são maravilhosos, né, Júnior?
Tem, alguns.
Eu acho que é, alguns,
claro. Principalmente na Austrália.
Não, lá então é sacanagem. Lá então é sacanagem. Porque, de um modo geral, Jota, é assim, o circuito ideal, seja ele para Fórmula 1, para turismo, para Fórmula 3, circuito ideal para corrida de automóvel é aquele circuito que tem a pista... E um riacho do lado de cada lado da pista, um riozinho acompanhando um de cada lado, um riozinho do lado direito. Então, em vez de zebra e área de escape, você faz um riacho. E no riacho você põe piranha, crocodilo, jacaré, que é a única maneira do cara não usar a área de escape. Se você deixar 10 centímetros, o cara vai usar. Imagina a Fiat asfaltando agora. Então, dá essas coisas que você está vendo. Então, o carro de corrida é feito para usar... em autódromos de preferência ou em circuitos de rua que a gente, que você conhece tão bem, o Júnior lembrou, só que o Júnior já foi na medula, né? Tá logo na Austrália, boa gente. Arruma outros lugares, aí tem outros também que dão para enganar.
Long Beach é legalzinho.
Pois então, eu pego os mais modestos, que eu já gosto, que acho que é bem legal tal. Mas rua é rua, aí tem aquele inconveniente, põe a parede do lado, mas é legal. Mas, Jota, não dá para agradar todo mundo. Eu acho que aí... você tem a sua visão, eu acho que é importante a sua preferência para você assistir o que você gosta. E claro que vai para uma pista de rua que você não gosta, você vai ficar bravo, como eu também fico me sentindo, até não perco, não sai. Mas puxa vida, mas tem que andar aí, sabe? Você vê uma Red Bull, uma Ferrari andando em Mônaco, dá uma dó, mas enfim, é assim, né, Jota?
Pois é, Edgar, uma pergunta.
Diga.
Eu concordo com você também. A corrida em Mônaco, ela é um saco, porque ela é uma procissão.
É verdade. Nunca mais ninguém passa ninguém.
Ninguém passa ninguém, a não ser que passe no box, ninguém passa ninguém.
É verdade.
Se a gente, se o Coulthard não conseguiu passar o brasileiro lá, era dois segundos mais lento.
É, o Bernoulli, lembra?
Bernoulli.
É verdade.
O dos 50 voltas. Então, você imagina, um carro dois segundos mais lento, imagina na frente, que os caras são só alguns décimos, não tem como. Não,
isso. E em cima disso, já lá atrás o próprio Fangio apregoava, o Stilimos confirmou, o Ginclar confirmou, mais recentemente o Ayrton, e é uma realidade que todos nós, digo nós, eu, você, os nossos internautas, sabe, se você abrir um segundo do segundo colocado, um segundo, em 150 voltas e não errar, o cara não chega em você, você ganha a corrida.
Então, aí que tá.
Porque o que que acontece, Júnior? Você dá uma erradinha, o cara baixa pra meia. Mais 10 voltas, aí o cara erra, volta pra 1.
É. Entendeu? Então, mas acho que agora, na atual circunstância, o circuito de rua na Fórmula 1, eu vejo com bons olhos. Por quê?
O fator pneu.
Fator pneu e o fator o seguinte. Hoje é só em circuito de rua que eles não podem mais errar.
É. Porque, isso.
Né? Porque nos outros, nos tilcódromos aí,
isso,
os caras podem berrar e passar de 20 metros.
Da... Vai lá pela avenida externa do autódromo.
Isso, entendeu?
Exato. E aí a FIA vai estudar sob investigação para ver se ele não entrou contramão quando foi voltar para o autódromo. De repente entrar no... Não, aí tem... Senão as autoridades vão encher o nosso saco, o Berno vai ter que pagar uma multa. É. Não, então penaliza. Ou então faz que nem o Schumacher, deixa pra lá.
Deixa pra lá. É, exatamente.
Próximo e depois põe no bolso.
Então o circuito de rua hoje serve pra isso, pra ver quem não erra.
Muito bem lembrado, Júnior. É? Muito bem lembrado.
Pra ver quem não erra. Porque o circuito agora, o misto, o circuito normal, os caras vão onde querem, entendeu?
E é bem radical, né, Júnior? Não erra porque você vai no muro e arranca tudo.
Isso.
É o crocodilo, o jacaré, o tubarão e a piranha no lago. Tá ali.
Você
errou, vai ser comido vivo.
Isso.
Vai ralar a orelha do capacete. Isso. Mas aí, então, os caras... Você vê que pastor... A merda que fez Pastorzito na pracinha lá em Caracas, né? Uma erradinha. Você
erradinha já foi na guia.
Você viu? Um abraço.
Seus cinco melhores circuitos, Edgar.
Autódromo. Opa, de bate-pronto?
Autódromo. É duro, não vale pista de rua, pelo jeito.
É duro, hein? Mas vamos lá, vai. Spa, Monza, Suzuka, Interlagos. Antigo, vai. Tá bom, Interlagos e Silverstone. Pronto, vai. Teria mais um monte, mas tá bom. Essas cinco já me satisfazem.
Eu não tenho muito o que fugir disso, não.
Falei alguma merda?
Não.
Acho que não, de repente.
Eu não tenho como fugir disso.
Eu também não. Não dá pra sair disso. Já assim, de bate pronto, pô, peraí, deixa eu botar a tanga agora. Porque, pô, fiquei só com suspensório também. Spa não tem como, esquece. Né? Monza é Monza, acabou. Suzuka, nossa, eu já babo só de olhar. Nossa, no simulador então já é uma festa na sua televisão, imagina ao vivo. Interlagos fica Interlagos. Antigo, então, é de tirar o chapéu. E Silverstone dispensa comentários. Agora, cabe em outras? Até cabe, mas se você pediu cinco, eu estou satisfeito com essas.
Ah, eu também. É? Se ele falasse 10, tinha mais cinco.
Sim, isso. Exatamente. Ele pediu cinco.
Ele pediu cinco.
Na bucha, né, Jota?
Isso aí.
Abraço, Jota.
Abração. O Gustavo. Uhum. O Gustavo. Uhum. Diz que na quarta-feira, no programa lá do Celso Miranda, iniciou-se uma discussão de quem seria o melhor piloto, Vettel ou Alonso. Uhum. Foi de consentimento geral entre os participantes? Uhum. Ou seja, Celso Miranda, Eduardo Homem de Melo, César Barros e Michele de Jesus, que o Alonso está um nível acima. Uhum. Porém, foi dito que o Vettel estaria no mesmo nível de Button e Hamilton.
Uhum.
Eu discordo pelo seguinte fato. Para mim, pela tocada, o mesmo carro que o Hamilton e o Vettel guiariam bem, o Button não teria o mesmo desempenho pela diferença no guiar e no carro. Além de que o Vettel já ter provado que entre ele e o Alonso, o alemão tem mais sangue frio. O que nós achamos?
Eu acho que ele tem razão. Mas é a minha opinião. Júnior, é assim. Se você me falar, Edgar, na próxima segunda-feira, vamos fazer um comparativo entre Vettel e Alonso. Se você quiser testemunha, eu levo 10 pessoas comigo que vão votar no Vettel. Eu levo 10, arrumo 10 assim rapidinho. Para mim isso é muito subjetivo. Porque, em primeiro lugar, é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.
Sim, é totalmente subjetivo.
Tá certo, né? Ou, né, a coisa vai por um caminho...
Eu estou no mesmo nível deles.
Não, exatamente.
Eles têm o mesmo nível.
Exatamente. Então, é assim, você vê como cada um tem sua opinião. Coincidentemente, um, dois, três, os quatro apostaram no Alonso. Se esse que vos fala, humildemente, tivesse lá, tivesse sido convidado, eu seria uma voz contrária. Eu acho que não. Então, se eles deram 998 para o Vettel e 999 para o Alonso, eu daria ao contrário. Eu daria 999 para o Vettel e 998 para o Alonso. Porque na atual conjuntura, com esse tipo de carro, o Vettel para mim é imbatível, mas essa é a minha opinião. E todo mundo, não precisa esconder, todo mundo sabe que eu torço para ele. O Felipe eu não posso falar nada, porque infelizmente agora até fundo velho está usando, até teste de consumo está fazendo, não tem convênio, uma fase difícil. Então, dos carros de ponta, eu nunca escondi que eu torço para o Vettel. Então é uma questão de opinião. Da mesma maneira que eu torço para o Vettel, o Júnior torce para o Lewis Hamilton.
Eu torço para o Lewis Hamilton.
Da mesma maneira que ele torce para o Corinthians, eu torço para o São Paulo. Então isso é muito, é uma coisa muito pessoal. Não tem essa de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.
Mas eu acho que os três estão no mesmo nível. Eu não consigo colocar um melhor que o outro.
Não, tudo bem. Porque é a sua opinião. Eu consigo, entendeu? Na minha modesta opinião, o Vettel está um milionésimo de milésimo melhor do que o Alonso, que com esse carro... O alemão sabe o que fazer com ele. Aí eu vou exatamente onde o Gustavo foi. O alemão é mais frio. E não adianta o Alonso querer usar essas coisas para estremecer. Ele não está nem aí. Ele vai jogar o PlayStation dele e vai dormir. Não está nem aí com a hora da abóbora.
Mas o Alonso... Mas, apesar de ele não estar nem aí, eu acho que o Alonso está no papel dele de fazer isso.
Sim. Tem que usar tudo que tem direito. Só que não vai... A única coisa que tira o campeonato do Vettel é o alternador ou um dos Banzai que corre lá no meio. Sim. O resto não tira. Esquece. Com esse carro, esquece. Então, eu acho assim, todos estão num nível muito parecido. Agora, quando estão todos num nível parecido, tem uma época que cada um tem as suas preferências, aquele um milésimo. Um virou 1,998,9 e o outro 1,998,8. Ué, um milésimo não é nada, é o tique do ponteiro. Então não é nada. Então, basicamente, é o mesmo nível. Apenas que para cada um que tem o direito, o livre-arbítrio de ter... Né, o seu piloto preferido, o meu é o Vettel. Então, respeito a opinião da mesa, são pessoas envolvidas, são pessoas que vivem esse clima, tá certo? E não, ninguém vai discordar deles. Apenas que respeitando a opinião deles, com toda a garra que eu sei que o espanhol... Bom, a história do espanhol eu sei do avesso, desde o tempo que ele corria de kart. Isso sem contar o tempo de Minardi. Eu conheço do avesso essa história. Então, nem percam tempo em me explicar o que é o Alonso, porque eu conheço ele bem. E até porque tem um amigo muito querido que conheceu melhor ainda. Bom, então, é tudo uma questão de respeito, Gustavo. Eu entendo assim como eu sempre respeito a opinião do Júnior. Não só isso, as pessoas têm pensamentos diferentes em alguns itens, que, onde estão todos no mesmo nível.
Lógico, lógico.
Como você vê na turma de lá de trás, eu gosto
do Richard. Nós falamos no começo, é subjetivo, cada um tem a sua opinião. Não tem?
Então, você
porque
vê.
Não tem uma coisa clara, não é absolutamente claro, entendeu?
Isso,
não
então
tá
você vê.
Perguntando se o Vettel é melhor do que o Pedro de la Rosa, entendeu?
Discutiram, tá certo? E os quatro, coincidentemente, foram pro lado do Alonso. Como poderíamos estar em 10 e os 10 teriam ido para o lado do Vettel?
Pode,
ué.
Pode.
Então é assim, como eu também, por exemplo, da turma do tiroteio lá atrás, eu gosto do Ricciardo, eu gosto do japonês. Ah, mas o japonês dá porrada. Mas eu gosto dele guiando, pô. O cara é muito corajoso. Ah, mas tá errado porque bate. Mas eu gosto, não adianta. Eu gosto do meu cara guiar.
Pode.
Não tem jeito.
Pode.
Tá certo? Cansei de reconhecer que o pastor é porra louca, é tudo, mas o cara é rápido.
É rápido, o cara é rápido. Não
pode ser que o cara é um pangaré.
Você vê lá na Índia, os treinos livres, andando lá atrás, chegou na hora H e fez o sétimo tempo.
Então, se o cara não dá não tem esses repentes, ah, mas não é perfeito. Mas ninguém está dizendo que ele é perfeito. Estou dizendo que ele, para mim, ele é rápido. Então, aí, Gustavo, eu concordo com você. Eu também vejo o Vettel com muita frieza. E essa frieza, nessa hora, você vê que nada se altera. Ele cometeu um erro primário no Canadá. Ele tirou a roda dianteira da parte do trilho. Ninguém sabe se, inclusive, a frente ali escapou um pouquinho por desgaste ou alguma coisa. Aquela umidade que o pneu pegou, ele rodou. o Button que estava logo atrás passou alguma coisa. Você pensa que ele parou de dormir por causa disso, que ele se descabelou, quebrou as cadeiras.
Até porque estava fácil errar, porque a pista estava úmida.
Saiu dando risada, foi lá...
Ele errou à toa. Estava fácil errar ali.
Foi lá, fez o que faz, cumprimentou o Button, parabéns, subiu, deu risada, brincou no pódio, pegou a taça dele e foi campeão do mundo. Então, meu querido, é assim, cada um tem as suas preferências. Então, hoje, nesse contexto atual, como tem outros pilotos que podem dar muito, você vê, e hoje, numa categoria tão competitiva, você vê o próprio Felipe, está sempre ali, 2, 3 décimos do Alonso. Quando não vira junto ou quando não vira melhor. Então, o nível deles é muito próximo. Tem aqueles 5 ou 6 que é um nível muito alto. Os outros estão ganhando experiência, mas você vê que vira e mexe, seu Huckenberg encheu o saco. Você vê que vira e mexe, o Serginho encheu o saco. Então, os caras estão criando hora de voo, Gustavo. Então, eu acho que nisso, cada um fica com as suas preferências, até para dar um tom. Porque se ficar eu e o Júnior aqui torcendo para o Luiz Hamilton, o resto perde a graça.
Lógico.
Então, eu preciso cutucar o Luiz Hamilton de vez em quando, e o Júnior precisa cutucar o Vettel, para a gente poder tacar fogo e tentar agradar uma maioria dos nossos... Não vai agradar todo. Tem gente que, por exemplo, torce muito para o Weber, tem outros que torcem muito... Enfim, mas não desrespeitando a esses, mas... Num modo geral, normalmente é o que acontece, que no outro dia, pô, você só vai no Vettel, ele vai, pô, eu vou em quem? Se eu torço pro cara, eu tenho que acreditar nele.
Não, e ano que vem eu tô meio ferrado, porque a chance do Hamilton conseguir disputar alguma coisa é bem pequena, né?
Isso é pé no chão, é a mesma chance que eu tive esse ano com o Felipe. Outro dia eu me arrisquei, ó, o Felipe chega entre os 4 primeiros, dei sorte porque chegou. Você vê, nessa já ficou em sexto. Ah, mas se não tem... mas chegou em sexto, eu achava que ele chegava entre os 4 primeiros. Então,
na Coreia chegou.
Então, o Luiz Hamilton está para o Júnior, a mesma coisa que o Felipe ficou para mim nessas últimas 2 temporadas. Eu acredito no potencial dele, ele tem potencial para andar lá junto com os caras, só que infelizmente, nesse momento, não está sendo possível. Não, só isso, é uma questão de um momento que rápido, os do primeiro time, todos eles são... Gustavo, você é novo, mas eu queria muito que você tivesse visto, né, aquela era Peterson, a era Clark, sabe, a era Senna, ao vivo, a era Piquet, sabe, a era...
O Gustavo não é tão novo não, talvez ele tenha visto.
Talvez ele tenha visto. Ele tem o quê, trintinha? Acho que ele fez trintinha outro dia, se eu não me engano.
Foi 30?
Acho que ele fez trintola, acho que sim.
Então é difícil ter visto pra esse pessoal, ele não viu.
Então... Aquilo, Gustavo, mudou. Mudou, né? Não sei se foi o Gustavo, um deles. Ou foi o Gustavo ou o Jarbas. Um deles fez aniversário essa semana. Bom, então, a Fórmula 1 hoje é uma Fórmula 1 completamente diferente, com outros predicados, com outras necessidades. A gente mesmo, nós já dissemos isso aqui. Antigamente, você precisava entender um pouco de mecânica para levar o carro no colo. Hoje, você precisa ser craque em informática e mexer em botão, porque os motores não quebram mais. O que pode te largar na mão? Um alternador, mas aí não tem o que fazer, só você não tem que ficar no colo. Ele para e para. Então, Gustavão...
É lógico. Aí, câmbio não quebra mais também.
Não, né? Esquece. E quando quebra também não tem o que fazer, não adianta você engatar devagarzinho.
Hoje o piloto não estraga o carro mais. Não. Quando o carro estraga é porque é algum problema que o piloto não tem nenhuma ingerência.
Nada, porque ele está todo policiado. Ele está todo policiado. Tudo que ele faz, tem um computador olhando para ele. Quando ele vai fazer uma merda, o computador fala, não, o computador não deixa. Ou então ele faz, o computador breca e aparece no painel. Onde vai, garotão?
Sabe o que eu acho com a grande... Assim, eu acho que uma grande vantagem que o Vettel tem... Vantagem não, não é vantagem... Uma grande característica dele, boa, ele consegue largar na frente e manter a concentração.
Nossa, é mortal.
O tempo inteiro. Tantas
curvas dele assim, Júnior. Tá certinho esse cálculo.
Né? Ele consegue manter a concentração. Ele não erra, entendeu? Ele não erra. Porque você vê muito piloto quando larga na frente, a corrida tá fácil, porque o segundo colocado já tá 10 segundos atrás. O cara começa a perder a concentração, o cara começa a errar, começa a errar.
É verdade.
Né? O cara perde até a motivação, talvez, não sei.
Verdade.
E ele, com ele não acontece, não tem erro, não tem...
Por isso que a gente fica torcendo para alguém ficar sempre perto dele, para motivá-lo. Mas ele está tão focado que, mesmo ficando perto, dificilmente ele... Já o Weber erra mais.
Erra mais.
O Weber erra mais. Se você for medir...
O Hamilton também. Quando o Hamilton está muito fácil em primeiro, eu falo, já ele vai fazer
uma merda. Exatamente.
Já ele vai fazer uma merda, entendeu?
Exatamente. E nesse ponto, o alemãozinho é mais frio mesmo. Tá certo, Gustavo. Bem por aí.
Bom, ele fala da Indy que ele gostou do... da saída desse Bernard
Bartley. Ah, sim, que tomou uma voada.
Tomou uma voada. Uhum. Ele acha que o cara não entende nada de corrida, né? Uhum. Fez uma parte comercial, parará. E eu também gostei, só pra ver quem é que vai entrar, né, meu? Pra ver quem é que vai entrar, quem é que vai ficar lá. Tony Jorge, não sei não, viu? Ele foi o responsável pela...
Pela cisão. Foi, isso que eu tô com medo que pinte outra.
É, entendeu? Então, gosta só de circuito oval.
É, isso aí.
Não sei se é uma boa, Tony Jorge, também.
É, engraçado. É, aí vocês que estão mais enturmados com essas coisas, foi o medo que me deu na hora que eu vi isso aí. Eu falei, Tony Jorge rides again.
Sabe o que eu gostaria mesmo que acontecesse, Edgar? Que assumisse, por exemplo... O Roger Penske e o...
Isso seria bom.
E o Ganassi, por exemplo.
Isso seria, um dos dois. É. Ou o Roger Penske presidente e o Ganassi vice, isso. Ou vice-versa.
Eu acho que seria uma
aí coisa. Aí seria legal.
Porque esses caras sabem o que estão fazendo.
Não, então nisso há 600 anos, exatamente. Com essas categorias do avesso, as três.
Exatamente.
Todas elas, o tempo da World Series, o tempo da Indy, o tempo da USAC, eles lembram de tudo.
O Penske teve até na Fórmula 1.
Então.
Ganhou até corrida, né?
Então, ganhou até corrida. Então... Você imagina o que o cara tem de hora de voo nessa categoria. E outra, é um cara que está por dentro do automobilismo americano. Conhece, você vê, está na NASCAR, está em tudo quanto é esporte protótipo, está em tudo quanto é caminho. É. Nossa, seria uma coisa fantástica.
Seria,
mas não sei se ele quer encher tanto saco nessa altura.
Tem essa. Acho que não, viu?
Sabe, ele quer se divertir, botar o fone, ficar lá orientando a equipe dele, sabe? Acabou, pegar o Gulfstream dele e voltar para casa. Um abraço pro Gaiteiro.
Bom, o Jabas pergunta se a gente que a gente acha desse boato aí de que o Bruno Senna não fica na Williams. A gente não sabe, né? Esse boato tem
quase... Vocês estão pererecando, né?
Estão pererecando.
Pererecando aí.
Mas é boato mesmo.
Uma graninha arrumou, né? Uma graninha parece que ele tem.
Não, ele tem patrocinador.
Então.
Ele tem patrocinador.
Vamos ver se, quem sabe, essa grana cabe aí numa outra equipe. Isso seria legal. Eu não queria o Bruno fora também não, viu?
Não, também não.
O Bruno podia fazer mais um aninho. É. Acho que ia ser bom pra ele.
Também,
e tá indo bem. É. Deu uma boa melhorada agora no final. Teve uns altos e baixos, teve uns azar de goleiro aí, de morrinho artilheiro, mas isso aí faz parte. Não dá pra você sair, sabe, pular fora. Então, agora é pau na máquina, Brunão. É ver o que sobra aí e tentar ir pra equipe boa, porque também pra ir pra HRT é melhor correr na Nippon. Acho que vai ganhar mais dinheiro no Japão e vai ganhar um foguete melhor.
Também acho. O La Roca também fala desse boato aí, que o Bruno Senna estaria negociando com o Luiz Pérez Sala, né? Eu acho que não, acho que não.
Aí é para encerrar a carreira, né? Não, e sair queimado da categoria. Não é que encerrar, é sair queimado da categoria.
Eu acho que para ir para a HRT ele podia pensar até em Indy.
Exatamente. Né? Exatamente, aí sim.
A gente tem uma equipe que fecha o grid. Entendeu?
Exatamente.
Sem condição. Não compete com ninguém.
Não, esquece. Com ninguém. Não, com ninguém mesmo.
Então fica difícil.
Não tem como. E outra, ele já esteve lá, porque mudou sob nova direção, numas, né? Saiu aquele puta 171, aquele inglês lá, o Crowley, Knowles. Aquilo, meu Deus, me disse. Você tinha que conversar com ele no máximo 1,5 metros segurando o bolso. Tá certo? E com um espelhinho nas orelhas, um espelho em cada orelha. Então, e aí está sob nova direção, mas não vi melhorar muita coisa, não. Enfim,
não.
Tá bom, tem que ter a coadjuvância, eu concordo. Mas, pô, pelo menos brigar com a Marúcia.
Eu acho, tinha que brigar com a Marúcia.
No mínimo, sabe? A Marúcia está metendo uma luneta neles.
O que um piloto vai fazer na HRT?
Não,
cara,
não
se a gente falou agora há pouco, é difícil
um Vettel
manter a concentração. Andando lá na frente em primeiro, sozinho, imagina o cara andando em último.
Exato. Você já senta preocupado quantas você vai tomar no longo. Você é só 7 segundos mais lento que o pote. 7. 7. Então você já faz os cálculos, vai para o engenheiro, ele não vai programar no computador que hora você vai parar para trocar o pneu. É a cada quantas voltas você vai tomar no capacete uma.
É.
Tá certo? Sabe, então o cara faz os cálculos, olha, a cada 6 voltas, tchum, uma.
Eu acho que a RT serve para um piloto assim jovem que vem da GP2, não sei o quê, para dar um pau tremendo no companheiro de equipe.
Aprender as pistas.
É, e dar um pau, por exemplo, digamos que
né?
Entrasse lá o... Nossa, hoje minha memória aqui tá brava, viu?
Então, a memória ou a tosse?
A tosse também, a tosse não acabou ainda.
Não, mas isso é o cigarro maldito, né?
Não, é a garganta ainda.
É o cigarro maldito. Não vem com desculpa, não. É o cigarro maldito.
A garganta.
Que garganta? A garganta é que paga o pato.
Tá. Então, eu acho que um brasileiro...
A China passa por onde? Pela orelha. Ah, bom.
Eu acho que entrar lá um brasileiro, um Felipe Nasser, um cara novo...
Para aprender pista
e dar um pau no De La Rosa, por exemplo.
Júnior, é o que está fazendo o Charles Pique na Marúcia. Está aprendendo pista.
Mas não está dando pau no outro, né?
Mas está aprendendo pista. Está ganhando hora de voo, tem um bom companheiro de equipe, está medindo, está aprendendo, pô. Sabe? Está aprendendo.
Eu acho que além de aprender, eu acho que o cara tem que dar pau no companheiro de equipe. Porque é o único adversário que ele tem.
Mas precisa ver se os caras são exatamente iguais, né? Equipe com recurso, com recurso pequeno, é complicado, Júnior. Às vezes você tem para um carro só, o outro vai no remédio, aí não tem mais. Na Fórmula 1 não tem mais. Não,
mas se o cara chegar lá com grana,
mas
é diferente. O cara fala, eu pago, né?
Que grana você vai levar?
Vou levar 10 milhões, por exemplo.
Mas, então, ali quem levou grana, não foi quem levou grana ali, foi o sobrinho do Putin.
Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, um cara que chegar hoje lá, se fosse eu, eu falaria assim, eu tenho 10 milhões, tem um lugar aí? Tem. Bom, só que com 10 milhões eu quero o equipamento com o mínimo igual do outro ou melhor. Senão você vai procurar outro cara que dê 10 milhões e ainda fica com o equipamento pior.
Mas isso é uma coisa que você não tem como controlar, Júnior, porque você não fica na equipe durante a semana. Você não tem como controlar isso aí. A equipe diz que tem e você tem que acreditar. E na hora não vem. E variável é coisa que não falta em corrida de automóvel.
Mas
tem a variável.
Eu sei, mas senão, qual é a vantagem do cara aprender pista só?
Mas aprender pista e ganhar experiência andando no pelotão na merda e no tiroteio, porque é lá que vai aprender mesmo.
O problema é que a HRT nem no tiroteio anda, né? Anda atrás do tiroteio. O tiroteio tá lá na frente. E você tá aqui atrás só olhando os caras dando tiro um no outro. É duro. Eu espero que o Bruno não entre nessa, não.
Eu também não. É tudo que eu não quero. Daí é melhor ir pra Índia ou pra Fórmula Nippon.
Eu acho. Eu acho. Porque senão é muito complicado. Muito complicado. Bom, apostas pra corrida de Fórmula 1. Pode ter vitória, diga.
Nem perca tempo. Imagina, ainda mais lá em Abu Dhabi. Os caras andam tão bem em Abu Dhabi que quando acabou a corrida do ano passado.
O ano passado ele não ganhou. Ganhou o Hamilton.
Ganhou o Hamilton, tá certo.
Eu também achava que era ele.
Mas ele não fez a pole?
Fez a pole.
Ele fez a pole. Eu sei que o cara era tão bom que na segunda-feira o Ricciardo sentou, foi mais rápido do teste dos moleques. Olha que o cara era bom. Virou, acho que o mesmo tempo do Vettel.
Foi ano retrasado.
Mesmo. Quando o Vettel tinha ganho.
Isso.
Não foi? Foi ano retrasado. Porque ano passado o Ricciardo andou de HRT.
Ele andou mais rápido que o Vettel.
É isso. Então, exatamente. E é assim mesmo. Eu vou no de sempre. Não adianta também sair, fugir do pau agora. Eu vou no de sempre e torcendo para o Felipe dar uma encaixotada e chegar entre os 5 primeiros.
Bom, eu vou dar um bico total porque... Não, igual, é lógico que meu palpite racional também é Vettel e Vettel.
Claro. No último você foi, nós fomos juntos de Vettel e Vettel.
Mas aí não tem graça, aí não tem graça.
Eu vou
dar um bico, então. Total. Eu vou de Webber e Webber.
Webber e Webber, tá bom. Pronto. Pra balançar um pouco o campeonato, com o Vettel em segundo, aí o espanhol vai pra casa. Não, ainda não.
Webber e Webber, porque senão fica muito... Mas no torneio de palpite eu vou colocar Vettel.
Não, é lógico, não pode. Você é batata, você tem que ir na boa para fazer ponto.
Lógico.
Só não faz ponto se tem um azar, se o alternador der pifar. Se não, é ponto na certa. É chamado cheque ao portador.
Isso mesmo.
Puxa aquele cheque do banco, que o banco...
Administrativo.
Exato, acabou, negão.
Será que existe esse cheque, diga?
Nem sei. Como eu nunca usei, não tenho a menor ideia, mas eu me lembro que antigamente, ah, cheque administrativo, vinha com a assinatura do banco, fervia. Incendiava, você põe na bolsa e incendiava a bolsa, pegava fogo a bolsa. Sim, porque também vinha cada borrachudo naquela época, que nós, todos do Banco da Amazônia. Mãe do céu. O caixa puxava, você não queria largar, o troço esticado, que era uma barbaridade, o número deformava.
É isso mesmo.
Ave Maria.
Bom, então tá.
Mas é assim, Júnior.
Vamos ter então Fórmula 1, NASCAR. Isso. Ah, tem truck. Tem truck hoje.
Truck. É. Então, hoje não,
amanhã,
não,
amanhã.
Hoje não, amanhã,
Nelsinho. Às 10 da noite tem o Nelsinho.
Torcida para Nelsinho e Paluto.
Isso.
Onde é? Em...
É no Texas.
No Texas, é, isso.
No lugar da... Vai correr sexta-feira a Truck, no sábado vai correr a Nationwide, no domingo será vai que... correr a...
Tá. Será que Tânica corre sábado?
Corre.
Acho que corre sábado, né?
Corre.
Vamos torcer para Nanica.
A Fox Sports diz que vai passar... Todas as três corridas ao vivo, vamos ver.
Que moral, hein? Tomara. Tomara.
É um luxo, né?
Nossa, nem fale.
Aproveita.
Vou pôr.
Aproveita.
É, só espero que lá no hotel fique. Tenha net, né?
É,
só espero. Mas, enfim.
O que hotel?
Que seja lenha.
Que hotel quer, diga?
Não sei, eu vou saber quando chegar lá. Aí me passa um rádio, aí alguém tá me esperando lá no aeroporto, aí me leva pro hotel.
Tá bom, vai ver seus amigos gaúchos lá, né?
Não, pois é, vamos encontrar a gauchada boa lá, encontrar Jorge Fleco, alemão aquele. Pois é, tia. Tô com uma saudade de matear.
Comer um churrasco, tia.
É, pois é, um churrasquear. Vamos lá encontrar o alemão Miller, contar as bravatas.
Me divirto demais, viu?
Quero ver se encontro o Fossan, aquele do Fuca. Pegava ele no laço. Pé trancado.
Então bate, nos vemos segunda.
Ah, até segunda, só.
Abraço.
Tchau, Gigi. Falamos. Tchau. Love him with a sister and a cousin, only started with a little kiss.